DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, com a apresentação de Amos Fernando. São temas deste jornal. Em Moçambique, o medo e restrições provocadas pela Covid-19 começam a provocar problemas psicológicos aos cidadãos da cidade de Maputo. E especialista alerta que
os que estão em pânico são aqueles que simplesmente se isolaram. Isolamento no sentido extremo da palavra. Se afastou dos amigos, até dos familiares mais próximos.
Em Benguela, mais de 50 famílias que vivem no aterro sanitário de Lobito clamam por apoio do governo.
Aqui se alimentamos mesmo aí no lixo. E pedimos que o governo nos veja a carência de água, comida, roupas. Principalmente na parte da saúde, é mesmo um problema.
Ainda neste jornal, o consumo de carne de caça e os riscos de surgimento de pandemias, como é o caso da Covid-19. Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros assuntos que preparamos para si. Bom dia. A cidade de Maputo, capital moçambicana, passou a liderar casos positivos do novo coronavírus no país. Muitos munícipes estão em pânico porque vêm personalidades, vizinhos, amigos e parentes a morrerem com esta doença. O psicólogo moçambicano Edio Tsambe identificou 15 indivíduos que recuperaram do novo coronavírus, mas que apresentam problemas mentais decorrentes do contexto de medo e restrições provocadas pela Covid-19. O retrato dessa história nos é contado já a seguir por Romeu da Silva, a partir da cidade de Maputo.
Já indivíduos estão em acompanhamento psicológico na cidade de Maputo, decorrente do pânico, das restrições e do sofrimento gerados pela Covid-19. A constatação é do psicólogo Edio Tsambe, afeto ao Centro de Isolamento e Tratamento da Covid no Hospital Geral da Pulana Caniço. São 15 indivíduos que recuperaram do coronavírus, mas que apresentam problemas mentais como psicoses, depressões e ansiedade moderada.
Falo de indivíduos que estiveram internados e tiveram um diagnóstico de saúde mental que necessite de um acompanhamento extra-internamento.
Filônia, 26 anos, acusou positivo para o coronavírus, chegou a ficar 2 semanas internada e conta que está com sensação de medo de voltar ao hospital depois de recuperar da doença.
Dá a sensação do medo, dá muita pena mesmo, por causa do comportamento que nós vimos fora e depois entramos aqui. Tenho mais atenção em me prevenir de que os outros que não têm alguma experiência, como é uma coisa que eu vivo cotidianamente. Eu sei que no lugar X não posso tocar aquilo.
Maria de Lourdes e sua filha de 11 anos também ficaram internadas no Hospital Geral da Pulana Caniço durante 2 semanas depois de terem contraído o vírus. Ela pensava que isto só acontecia aos outros.
Eu, quando o via também, eu pensava que é brincadeira, mas Covid existe. Mas essa doença mata. Fiquei assustada, assim, com muito medo mesmo. Eu já não tinha forças mesmo. As mães, cuidar bem das crianças, não deixar sair de qualquer maneira, assim, ficar em casa.
Os profissionais de saúde também não escapam. A enfermeira Eunice Danélia foi também infectada durante o exercício da sua profissão e não esconde que ficou assustada quando testou positivo.
Foi algo assustador, mas com a ajuda dos profissionais de saúde, que são os psicólogos, consegui lidar, porque logo que tive o meu resultado positivo, tive acompanhamento dos profissionais de saúde, tive apoio. Todos os dias recebi a chamada de um psicólogo. Na minha família, opa, foi algo assustador, mas depois daqueles todos os segmentos que tivemos, conseguiram se adaptar também. Redobro o esforço de me proteger.
O psicólogo clínico Edio Tsambe diz que faz sentido o pânico e medo que se instalou no seio das famílias apenas pela forma como um doente deve ser tratado.
Quando nós isolamos alguém, estamos a lhe tirar daquilo que é o convívio familiar, principalmente dele, tirar aquilo que é o convívio social. Estamos a mudar uma rotina por completo. Então, é necessário ter muita empatia, saber se colocar no lugar deste paciente, reconhecer os seus medos. É necessário saber encaminhar este paciente.
O psicólogo alerta que, se os números continuarem elevados, Moçambique poderá ter uma sociedade traumatizada que vai precisar de passar por um processo de cura, sobretudo os que foram infectados pelo novo coronavírus e recuperaram.
Os que estão em pânico são aqueles que simplesmente se isolaram. Isolamento no sentido extremo da palavra, porque tem medo de sair à rua, de comprar o pão, adaptar a sua vida à nova realidade, saindo para trabalhar, e se afastou dos amigos, até dos familiares mais próximos.
Na Record em Moçambique já ultrapassou a barreira dos 50 mil casos positivos do coronavírus desde que a doença chegou ao país em março de 2020. Romeu da Silva, DW, Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva. E sobre este assunto perguntamos na nossa página do Facebook. Acredita que seria importante os governos aumentarem os serviços de apoio psicossocial no contexto da Covid-19? José Felipe Dimo comenta que eles nunca deram importância à saúde mental, apenas fazem discursos em torno da saúde mental. Sérgio Albino escreve que, sim, tem que haver o apoio psicossocial. O governo não deve ignorar este lado. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Chega hoje à cidade da Beira o corpo do falecido edil daquela cidade moçambicana, Davis Chimango, falecido na vizinha África do Sul na última segunda-feira. O funeral do líder do MDM realiza-se nesta sexta-feira. Em Moçambique arranca hoje a terceira sessão da atual legislatura da Assembleia da República e sendo que um dos pontos a ser discutido nesta sessão é a apresentação de um informe da Procuradora-Geral da República, Beatriz Puxili. Por outro lado, os deputados da Assembleia da República ainda vão apreciar nesta sessão as propostas de lei da radiodifusão e da comunicação social. A Organização Internacional das Migrações alertou ontem para a situação de congestionamento de centros de acomodação que acolhem famílias desalojadas pelas intempéries em Moçambique. Em comunicado, a OIM alerta que em alguns centros de acomodação, como é o caso do Buzi, pelo menos 10 pessoas chegam a partilhar o mesmo abrigo. Nos últimos 2 meses, Moçambique registrou 3 tempestades, nomeadamente Xalane, Eloise e Guambe, que afetaram a região centro e sul do país. A companhia aérea angolana TAG reprogramou os voos humanitários para Lisboa e São Paulo, no Brasil, para os passageiros com bilhetes adquiridos, mas cujos voos foram suspensos devido à Covid-19 e que compraram os bilhetes na abertura do novo sistema de venda que recentemente foi lançada. Em comunicado, a TAG diz que os voos humanitários entre Portugal e Angola começam no próximo domingo. O governo angolano lançou ontem uma consulta pública durante um mês de 2 anteprojetos legislativos para a adequação do pacote legislativo da comunicação social no contexto atual e aos novos desafios que colocam o setor e jornalistas. Trata-se da proposta de lei das rádios comunitárias e da proposta de lei de sondagem e inquéritos de opinião. O Movimento para a Democracia, partido no poder em Cabo Verde, vai apresentar hoje os seus candidatos a deputados para as 7ª eleições legislativas marcadas para 18 de abril próximo. Em Guiné-Bissau, a União Nacional de Trabalhadores da Guiné-Bissau entregou ao governo guineense um pré-aviso de greve para o período de 1 e 31 de março, informou ontem Júlio Mendonça, secretário-geral da Central Sindical, citado pela agência Lusa. A agremiação acusa o governo guineense de insensível em relação às exigências dos trabalhadores e em relação ao aumento de impostos e taxas, prejudicando o poder de compra da população.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, na província de Benguela, mais de 50 famílias vivem e sobrevivem no aterro sanitário de Lobito. A situação arrasta-se há quase 2 décadas. Os residentes pedem água, alimentos e perspectivas para o futuro. Mais detalhes com o correspondente da DW África em Benguela, Daniel Vasconcelos.
Falta de tudo um pouco. As centenas de pessoas que vivem e sobrevivem no aterro sanitário na circunscrição de Caimbre, município do Lobito. Falta água, energia elétrica, escolas, emprego e não há perspectiva de solução, conta o morador Pedro Gangula.
Estamos aqui já há mais de 19 anos, porque não temos um lugar digno para a gente ficar, então estamos aqui a procurar sobrevivência do dia a dia, até com nossas crianças todos os dias. Não temos escola daqui, centro médico também não temos, só temos lá no Bango Bango, que é muito distante quando acontece uma enfermidade de uma mamã que está a fazer um parto, de uma pessoa que é doente, com uma enfermidade maior, então tem ficado muito difícil, não temos aqui transporte, e a escuridão à noite.
Estes cidadãos fizeram do aterro sanitário a sua casa por uma questão de sobrevivência. Devido à falta de trabalho, a atividade diária dessas pessoas é recolher garrafas, ferros e plásticos para posterior comercialização. Florinda Esther diz que não conhece outra vida.
Nosso dia a dia é só mesmo as mesquinhas aqui, pegamos alguns negócios aí, tiramos do buraco e vendemos garrafas, ferro e plásticos. Tiramos no lixo porque não temos o trabalho suficiente para nós trabalhares.
A situação no aterro sanitário do Lobito é conhecida no resto da província de Benguela. De vez em quando, o governo envia alguma ajuda, mas os residentes dizem que isso não chega e lançam um grito de socorro. Paulo Solava pede bens essenciais, água, arroz, farinha, açúcar, além da assistência médica e medicamentosa.
Aqui se alimentamos mesmo aí no lixo e pedimos que o governo nos veja, como estão a ver a carência de água, comida, roupas, principalmente na parte da saúde, é mesmo um problema.
Na semana passada, a organização Lobito de Mãos Dadas levou a cabo uma campanha de angariação de alimentos não perecíveis, roupas, material de limpeza e biossegurança, para ajudar as famílias desfavorecidas que vivem no aterro sanitário do Lobito. Ananias Bento, coordenadora da organização, diz que o mais difícil tem sido conseguir água potável. A médio prazo, o objetivo é construir um tanque comum para minimizar os problemas.
A maior dificuldade que apresentam é mesmo a falta de água. Conseguimos trazer um carro cisterna. Estamos agora com um projeto de construir aqui um tanque d'água. Temos mestres aqui nessa zona, então vamos aproveitar também essa mão de obra. Semanalmente teremos então aqui o carro cisterna para poder ajudar esta comunidade.
Da província angolana de Benguela, para a DW, Daniel Vasconcelos.
A carne de caça é considerada um vetor de vírus e uma causa de surtos de incontáveis doenças. Esta prática estimula também a caça furtiva, dizimando a biodiversidade. O consumo e a venda descontrolada de carnes selvagens pode ter efeitos catastróficos, defendem especialistas. Em muitos mercados em África, a venda de carnes de caça é frequente. Na África Ocidental e Central, a caça e o comércio de animais selvagens é legal ou semilegal. O consumo de carnes selvagens é geracional no continente e tem cada vez mais apreciadores, apesar dos seus perigos, segundo Lavi Nguluka, gestora de programas de sensibilização da organização não-governamental zambiana Wildlife Crime Protection. As pessoas querem consumir alimentos orgânicos, naturais ou tradicionais. Existe uma percepção de que a carne de animais selvagens ilegal é mais saudável do que a carne de animais de criação. Isso não é, obviamente, verdade quando se trata de carne que não tem passado por verificações de segurança. A gripe das aves, o HIV-Sida, ébola ou Covid-19 são doenças zoonóticas transmitidas dos animais para os seres humanos e são responsáveis de cerca de 75% das doenças emergentes que afetam atualmente os seres humanos. A pandemia do novo coronavírus é disso exemplo, o que não surpreende a ativista ambiental Nguluka. Quando a Covid-19 apareceu, não foi uma surpresa. É a primeira doença que rastreamos à vida selvagem. E duvido que não seja a última. De acordo com a ONU, pelo menos 5 milhões de toneladas de carnes de animais selvagens são caçadas todos os anos na República Democrática do Congo. Segundo a ONU, muita carne de caça é agora exportada para todo o mundo, uma condição ideal para a propagação de agentes patogênicos, o que pode provocar uma catástrofe humanitária, alerta Urlik Benkman, conselheira científica do Instituto John Goodall. A próxima pandemia está à espera e não temos dinheiro para isso. O próximo agente patogênico pode vir do próximo tique que atravessar os Alpes. Para além das doenças, o consumo de carnes selvagens tem desafiado a biodiversidade. Na República Democrática do Congo, não há uma lei que proíba o consumo de carne de animais selvagens.
Por isso, a ONU adverte que a floresta tropical congolesa poderá estar completamente desaparecida até ao final do século. Ulrich Bankman apela para uma ação política global para acabar com o tráfico de animais selvagens, as alterações climáticas, a degradação ambiental e a agricultura industrial. A questão é que estamos a destruir os últimos ecossistemas funcionais, invadindo-os, através da caça furtiva, caça, limpeza, construção de estradas e assentamentos ou extração de minerais. Em dezembro passado, o governo tanzaniano legalizou a venda de carnes de animais selvagens sujeita a regras estritas como forma de acabar com a caça furtiva naquele país da África Austral.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que a secretária-geral da Organização Internacional da Francofonia, Luiz Mushikiwabo, condenou a violência pós-eleitoral no Níger, que eclodiu após os candidatos da oposição e do partido no poder terem reivindicado a vitória das últimas eleições presidenciais. Na terça-feira, a Comissão Eleitoral Nacional Independente declarou a vitória do candidato do partido no poder, Mohamed Bazoum, na segunda volta das eleições presidenciais, com 55,75% dos votos. Ontem foram reportados vários confrontos no país provocados por apoiantes do candidato da oposição, Mohamed Ousmane, que reivindica a vitória com 50% dos votos. O Egito e o Sudão pediram a mediação dos Estados Unidos da América, União Europeia e as Nações Unidas nas negociações com a Etiópia sobre uma mega barragem no Nilo Azul que tem instigado tensões graves entre os três países. Pelo menos 13 pessoas foram mortas em dois ataques perpetrados por alegados rebeldes do grupo armado Forças Democráticas Aliadas em Benin, no leste da República Democrática do Congo. De acordo com fontes locais, o balanço ainda é provisório, uma vez que as buscas de outros corpos ainda continuam na região. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas defendeu ontem uma investigação sobre os alegados abusos cometidos por soldados eritreus durante o conflito na vizinha região etíope de Tigray. O antigo presidente da Costa de Marfim, Laurent Gbagbo, que se encontra em liberdade condicional em Bruxelas após a abolição da primeira instância pela Justiça Internacional, regressará à Costa de Marfim em meados de março próximo, anunciou ontem o seu partido Frente Popular da Costa de Marfim. A Venezuela entregou ontem notas de protesto aos chefes das missões diplomáticas da Alemanha, Espanha, França e Países Baixos, depois de notificar a embaixadora da União Europeia naquele país a abandonar Caracas nas próximas 72 horas. Caracas acusa estes quatro governos de má atuação nas sanções impostas pela União Europeia contra a Venezuela.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de volta no nosso espaço do ouvinte de hoje, onde perguntamos se acredita que seria importante os governos aumentarem os serviços de apoio psicossocial no contexto da Covid-19. Recebemos várias mensagens dos nossos internautas. Para já, Kelton da Costa comenta que sim, acredita que seria muito importante, de maneira que a sociedade não possa ir contra os métodos de prevenção da Covid-19. As pessoas que vivem na rua são as que deveriam ter maior atenção e apoio neste contexto. Rosário Tempa de Xemba, Sofala, Moçambique, acredita que sim, a situação não está para papos, mas sim aniquilar o povo moçambicano, em particular o da cidade de Maputo. O governo moçambicano deve trabalhar a todo gás para estancar e mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19. E depois Eliseu José comenta que de Nampula, Moçambique, comenta que seria bom que se fizesse este trabalho, porque não precisamos de discriminar as pessoas com doenças psicológicas. Aliás, esta é uma prática em Moçambique, comenta este nosso internauta. Essas são algumas das mensagens que recebemos na nossa página do Facebook. A todos que participaram do nosso debate, vai o nosso muito obrigado e um forte abraço. E obrigado também a si que esteve na companhia desta emissão em direto aqui da DW África, a partir de Bona, na Alemanha. Nós voltamos amanhã com mais notícias. Para já, proteja-se contra a Covid-19. Um abraço.